Ele é santo, Ele é santo. Oh, aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia. Bom dia, queridos. Quem está animado aí, diga amém. Aleluia, dá um sorriso então para quem está ao seu lado e senta aí, por favor. Glória a Deus. Que bom podermos estar reunidos aqui, como parte do corpo de Cristo. É uma alegria. Quero compartilhar uma palavra com vocês. Eu vou pedir para que vocês abram a Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8. A gente vai ler a partir do versículo 4. Lucas capítulo 8, a partir do versículo 4. Então você deve ter visto o vídeo do pastor Rodrigo no começo, anunciando, né? Nesse mês de fevereiro, nós falaremos sobre as parábolas da Bíblia. E hoje o tema que nós vamos abordar é a parábola do semeador. Então acompanhe comigo lá. Lucas capítulo 8, versículo 4. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábolas: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Repita assim comigo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que o Senhor aplique essa palavra em nosso coração. Se você ler a continuidade desse capítulo, você vai ver que os versículos seguintes ali, ele vai explicar a parábola. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, sobre os tipos de solo. A parábola, ela é utilizada para fazer uma espécie de comparação, para a gente conseguir tangibilizar. Então, quando Jesus queria ensinar algo, ele pegava algo que talvez era conhecido ali, rotineiro daquele público, e ele aplicava uma parábola. Então, queridos, pense comigo sobre o semeador. Ele está comparando que o semeador, quando ele vai, a terra está arada e ele vai lançar as sementes. Naquela época eles faziam tudo manualmente. Então ele lançava as sementes. No primeiro ato de lançar as sementes, a Bíblia fala sobre o primeiro coração que nós vamos ter ali, que é o coração, eu chamei aqui de coração endurecido. Diga assim: coração endurecido. Olha o que diz no versículo 5. Diz assim: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. O que ele está falando aqui? Quando o semeador ia lançar então as suas sementes, o fato dele lançar assim, obviamente algumas iam sair do prumo ali que ele tinha designado. Então iam cair ali fora do caminho. A Bíblia está falando, Jesus está falando que essa semente, ela nem chega a brotar, porque ela não tem onde ela crescer, ela não tem onde germinar. Então a Bíblia fala que a semente, ela cai à beira do caminho, ela é pisada pelos homens, as aves do céu comem e ela nem chega a brotar. O que significa isso na nossa realidade? A semente é a semente do Evangelho que vem sobre nós, a palavra de Cristo que nós recebemos. Mas muitas vezes o nosso coração está endurecido. Antes de você se converter, de você se voltar a Cristo, talvez você tinha um coração endurecido. Você não podia nem ouvir falar em cristão. Não quero nem saber de crente. Não quero saber de igreja. Não quero saber da igreja do pastor Nelson. Isso significa um coração endurecido, que antes mesmo da palavra cair, antes mesmo da semente cair sobre você, você já estava rejeitando. Jesus, ele utilizou isso, muito provavelmente, destinando essa palavra aos líderes judaicos da época. Porque a palavra fala que ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então, antes mesmo de eles receberem a palavra, eles já rejeitavam. Eles acusavam Jesus, perseguiam Jesus, mataram Jesus, queriam falar assim: não, você expulsa demônios através de Beelzebu. Então, o coração endurecido, queridos, é este que antes mesmo da palavra, da semente cair, você já está rejeitando. E às vezes nós temos essa postura. Às vezes nós olhamos e falamos assim, puxa, nossa, chega na igreja e fala, puxa, olha o louvor, errou a nota ali. Ah, puxa, olha quem vai pregar, olha a maneira que está falando. Às vezes quando nós recebemos essa palavra, isso muito, normalmente antes da gente se converter, nós temos aquele coração endurecido, que a palavra ela não chega nem a crescer, ela não chega nem a germinar. A Bíblia fala que ela já é pisada pelos homens, e as aves do céu comem. Então esse é o primeiro coração, é o coração endurecido, é aquela semente que ela vai caindo à beira do caminho, e ela nem chega a frutificar. O segundo coração é o coração que eu chamei aqui de superficial. Diga assim, superficial, ou ainda rochoso. Olha o que diz o versículo 6: outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Aqui nós vemos um outro aspecto. Então a semente ela caiu, ela chegou a germinar, mas como aquele solo, aquele ambiente, aquela terra, ela era rochosa, quando a semente ela foi crescer, ela até cresceu um pouquinho, mas ela não conseguiu aumentar, ela não conseguiu multiplicar, ela acabou morrendo pela falta de umidade. O coração rochoso é aquele que, muitas vezes, quando a gente está diante da presença de Deus, a gente chega, por exemplo, você veio na igreja, você precisava de uma bênção, de uma cura, de algo, e você recebeu aquilo. Porque muitas vezes a gente vem a Deus por esses motivos, e não é errado você vir a Deus por esses motivos. Ah, eu vim a Deus porque eu precisava de uma cura na minha família, eu precisava sarar o meu relacionamento, eu precisava de uma ajuda nas finanças. Não é errado você chegar a Deus diante disso, a gente chega a Deus das mais diferentes formas. O errado é quando nós queremos permanecer diante de Deus assim, apenas por aquilo que Deus pode nos fornecer, pelos benefícios. Então, o solo rochoso é aquele que recebe a palavra. Talvez você deu uma resposta imediata àquilo que o Senhor te falou, mas pelo fato de não ter umidade, pelo fato da planta não conseguir ter raízes profundas, aquilo lá, a falta de profundidade, aquilo acabou morrendo. E muitas vezes a nossa vida funciona dessa forma. Nós chegamos a Cristo, nós recebemos a semente do Evangelho, nós recebemos a semente da palavra, e aquilo nos alegra. Mas quando vem a primeira dificuldade, quando vem a primeira prova, quando vem a primeira luta, quando vem uma circunstância que você não estava esperando, talvez uma oração que não foi respondida da maneira que você quis, você acaba abandonando. Queridos, nós precisamos pensar que o chamado do Evangelho, o chamado da graça, da salvação, é um benefício. A salvação, ela já é um benefício, e Deus Ele pode também nos dar todas as outras coisas, mas não apenas isso. O Senhor é bom se Ele me promover no emprego, mas se Ele não me promover, Ele continua sendo bom. O Senhor é bom se Ele restaurar a minha família, mas se Ele não restaurar, Ele continua sendo bom. O nosso coração precisa estar em Cristo. É dessa forma que nós vamos conseguir ter profundidade, ter perseverança. Muitas vezes nós recebemos o Evangelho, mas por não conseguir aquilo que a gente está almejando, que o nosso coração está desejando, a gente abandona a fé, a gente abandona Cristo. E como eu falei, talvez você chegou a Cristo por causa disso, por algo, mas você não permanece em Cristo por causa disso, por causa dos benefícios terrenos que Deus possa te dar. A gente permanece porque Ele é a nossa salvação, porque a gente entendeu que Ele é o único caminho, que Ele é o nosso alvo, Ele é o alvo da soberana vocação, e a salvação está somente nele. Então nessa parte da parábola, Jesus falou assim, olha, ela até recebeu a palavra, mas pela falta de profundidade, pela falta de umidade naquele terreno solo, daquele solo rochoso, daquele coração superficial, a palavra de Deus, ela não pôde penetrar. Muitas vezes quando nós chegamos diante de Deus, nós começamos a ser confrontados, isso faz parte do discipulado de Cristo. Jesus falou para nós, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. significa que são renúncias diárias, significa que a gente vai ser confrontado, significa que a gente vai passar por dificuldade, mas em todas as coisas nós sabemos que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele aprendeu isso, e ele nos ensina, e ele fala assim: olha, eu sei viver de todas as formas, eu sei viver tendo muito, eu sei viver tendo pouco, eu sei viver podendo emprestar, eu sei viver tomando emprestado, eu sei viver em todas as circunstâncias, porque ele entendeu que a circunstância atual não reflete aquilo que Cristo é para ele, e que a salvação está em Cristo. E muitas vezes, quando começamos a ser confrontados nesse discipulado, num discipulado ali mais intencional, onde o Senhor começa a pedir para a gente abandonar as velhas práticas, porque nós não somos salvos pelo que a gente faz, nós somos salvos pelo mérito de Cristo, a fé em Cristo. Mas uma frase que eu gosto muito de falar é: eu não sou salvo pelas boas obras, mas eu sou salvo para as boas obras. Significa que a partir do momento que, se não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, precisa existir uma mudança de conduta, uma mudança de caráter. E esse discipulado, às vezes ele nos incomoda, porque eu preciso abandonar pecados. Cristo fala que, através do apóstolo Paulo, que no momento que você aceita Cristo, o Espírito Santo, ele te sela. Ele sela você. No momento que você aceitou Jesus, ele está selando a sua vida. Mas Paulo também vai falar assim: queridos, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ele está usando essa expressão, até contraditória, para dizer assim: ei, é um processo. Você está sendo gerado uma nova criatura todos os dias. A Bíblia fala que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E quanto mais a gente conhece a Cristo, e mais a gente depende dEle, mais a gente vai abandonando o nosso eu, a nossa carne, as velhas práticas que fazíamos. Então, o terreno rochoso, quando ele começa a ser confrontado, o coração rochoso, fala assim: olha, você precisa abandonar isso, agora você é uma nova criatura. Não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive em você. E às vezes aquilo nos desagrada, porque não é o que queremos ouvir. O próximo terreno, eu chamei aqui de o coração ocupado. Está lá no versículo 7, que diz assim: outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Esse coração ocupado é aquele coração que ouviu a verdade do Evangelho, recebeu a pérola do Evangelho, e ele começou a crescer. Mas talvez pelas preocupações do mundo, talvez pelas circunstâncias da vida, talvez pelo fascínio do que o mundo pode oferecer, começou a sufocar ele. Fala assim: puxa, mas eu preciso negar a mim mesmo, mas eu estou vendo lá, as pessoas estão vivendo da forma que querem. E ela começa a ser sufocada, e aquele coração, ele começa a não receber mais a palavra. Ele recebeu a verdade do Evangelho, ele criou, mas ele começa a olhar para o lado. Ele começa a perder o alvo, ele começa a perder o foco. Você lembra no momento que você teve um encontro com Cristo, quando você aceitou Jesus? Eu não sei você, mas quando aconteceu isso comigo, que eu tive uma experiência com Deus, eu falei: nossa, eu tive algo agora que eu nunca tinha tido em toda a minha vida. Alguém falou isso? Quando teve uma experiência com Deus? E talvez você teve essa experiência com Deus, e a vida foi passando, e os problemas começaram a aumentar, as circunstâncias difíceis da vida começaram a vir, e começaram a te sufocar. E talvez naquele momento que você aceitou a Cristo, você estava convicto: não, o meu alvo é Cristo, o meu foco é Cristo. Mas o tempo foi passando, as dificuldades foram vindo, e aquilo começou a te sufocar, e você começou a perder Cristo do foco. É por isso que é importante nós estarmos reunidos, a comunhão dos santos. Provérbios 27, 17 diz que: assim como o ferro afia o ferro, assim um homem afia a face do seu amigo. Nesse momento, eu estou sendo afiado, minha visão está sendo afiada. Eu estou afiando a visão de vocês, vocês estão afiando a minha visão. Essa é a comunhão dos santos, para que quando vira a dificuldade, quando vira os problemas, ou talvez você está passando por um problema, por uma dificuldade, você saiba que em Cristo você é mais do que vencedor. Talvez o salário não é aquilo que você quer, mas em Cristo você vai vencer. Em Cristo você vai passar pela dificuldade. Talvez a família não está da forma que você quer, mas você crê em Cristo. Você sabe que Ele é o alvo da soberana vocação, e você permanece convicto. Mas o coração ocupado, ele começa a se preocupar e ele começa a olhar para o lado. Ele começa a perder esse alvo de vez e saber que era Cristo. Ele começa, talvez pelos deleites da vida, ou talvez pelas preocupações, e aquilo que era tão claro um dia começa a ficar apagado. E isso diz muito sobre a nossa resposta ao Evangelho, a resposta à palavra. Talvez quando você se converteu, se você ouvisse uma palavra como essa, você ia se emocionar, você ia gerar uma mudança. Mas talvez você está ouvindo isso aqui e fala assim: puxa, isso não está me mudando, tá? Eu estou com a cabeça tão lá fora nos problemas, nas preocupações, que eu nem estou conseguindo receber essa palavra no meu íntimo, no meu intelecto. Mas o Senhor aqui, Ele está dando um alerta sobre esse coração, sobre esse solo. Veja que a mesma semente, ela foi derramada em solos diferentes, e cada um teve uma recepção diferente para aquela palavra. Então, algo que nós precisamos entender é que, quando começamos a seguir a Cristo, talvez as preocupações nos sufoquem, talvez os deleites da vida nos atraiam, mas Cristo nos chamou para sermos uma nova criatura, para nos entregarmos completamente para Ele. E talvez, se o teu coração tenha sido, esteja sendo ocupado, ou talvez esteja sendo rochoso, ou até um coração duro, é porque a gente não dependeu completamente de Cristo, ou é porque a gente esqueceu a nossa origem. Veja, Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável. Então, no Antigo Testamento, oferecia-se um animal. Quando Cristo veio e foi o sacrifício perfeito, a gente não precisa oferecer mais um animal. Mas o que Paulo nos orienta? Que agora Cristo quer a nossa vida por completo. Que agora nós precisamos depender completamente de Deus. Paulo está falando assim: apresenta o teu corpo por sacrifício. Agora o sacrifício é você. O Senhor não quer um animal que você possa entregar, não é algo. Ele quer a sua vida, e Ele quer por completo, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Muitas vezes, quando chegamos diante de Deus e começamos a ser sufocados, é porque a nossa confiança não está plena nele, não está plena em Cristo, mas está naquilo que talvez nós podemos fazer, na nossa capacidade. Às vezes você entrega uma área para Deus, fala assim: Senhor, cuida da minha família, por favor, Senhor, abençoa a minha família. Mas as outras áreas você fala: não, aqui eu cuido, aqui é a minha responsabilidade. Não, nós precisamos depender completamente dEle. E isso não tira aquilo que nós precisamos fazer, não nos isenta de não fazer nada, muito pelo contrário, nos isenta de, nos chama, nos convoca a nos apresentar de forma completa, como um sacrifício vivo, santo e agradável diante de Deus, para que não tenhamos um coração ocupado. E nós aprendemos também ali no versículo 8, que diz assim: outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqui nós chegamos no coração frutífero. Então veja, o Senhor Jesus faz essa parábola e Ele fala sobre 4 tipos de solos, 4 corações. O primeiro, o coração endurecido. Aquele coração que antes mesmo da palavra chegar, ele já está rejeitando. Antes mesmo dele ouvir o Evangelho, ele chega: não, já se abstém, já não quer aquilo. O segundo coração é aquele coração rochoso. Aquele coração que até recebe a palavra, mas na primeira dificuldade já abandona, não tem raiz, não tem profundidade, não tem umidade para que aquela semente possa crescer. O terceiro coração é o coração ocupado, aquele coração que ele perde Cristo de vista e começa a olhar para tudo, os deleites da vida, é sufocado pelas preocupações, pelos espinhos, é, até que ele morre. E o quarto coração, então de quatro, apenas 25%, é uma taxa até baixa se a gente for parar para pensar. Mas isso deve servir para quê? Primeiro para gerar um alerta dentro de nós. Ei, eu preciso olhar para dentro de mim mesmo, como foi ministrado aqui na ceia. Será que eu não tenho sido um coração rochoso? Será que eu não tenho sido um coração ocupado, que está sendo sufocado pelos espinhos? Será que o meu coração não está endurecido? Que eu recebo a pérola do Evangelho e não consigo mais ter uma transformação, não tenho mais uma mudança de vida? Eu gosto muito quando Jesus fala que o reino de Deus, ele é semelhante às crianças, porque eu tenho a minha filha, e às vezes acontece alguma coisa, eu chamo atenção ali, e eu fico um pouco arisco com ela. E se depender de nós, do ser humano, dos adultos, a gente fica tempo sem se falar. É ou não é? Às vezes você brigou com alguém e você está meses, está semanas, está anos sem se falar. Mas você já viu acontecer isso com uma criança? Passa 2, 3 minutos, ela está falando com você, normalmente. Ai, pai, te amo, me dá um abraço aqui, como se nada tivesse acontecido. E às vezes a gente está ali ruminando aquilo. Então quando Cristo fala que precisamos ser semelhantes a isso, é por essa forma. Porque nós não podemos demorar a nos voltar para Cristo. Porque senão o nosso coração, ele começa a ser sufocado, daqui a pouco o nosso coração se torna um rochoso e se torna um coração endurecido, que recebe a palavra e não consegue aplicar, não consegue praticar, não consegue mudar a sua conduta de vida. Mas o quarto solo, o quarto coração, é sobre uma terra boa, uma terra fértil. E quais são as características dessa terra boa? Ela ouve e retém a palavra. Ela recebe aquilo e aplica aquilo no seu dia a dia. Muitas vezes o discipulado na sua cela, com o seu líder, até mesmo numa palavra aqui de culto, você é confrontado. Mas você ouve aquilo e fala: Senhor, eu quero aplicar essa palavra, me ajuda. A graça de Cristo faz com que a gente consiga viver. Não, novamente, também não é nem por nossos méritos, porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu insisto em fazer. Mas a graça te capacita para que você escute a palavra e você pratique a palavra. E você vá de glória em glória, de vitória em vitória, sendo moldado, sendo transformado, conhecendo cada dia mais ao Senhor, se abstendo da velha criatura, esquecendo das coisas que ficaram para trás e prosseguindo para Cristo. Então a boa semente, o bom solo, o bom coração, o coração fértil é aquele que ouve e que retém a palavra. E o segundo ponto, ele é perseverante. Perseverante porque no momento que entendemos que as coisas não são da forma que a gente deseja, da forma que a gente anseia, mas é da forma que Cristo quer, que nós somos completamente dependentes deles. Talvez você está orando para uma coisa e Deus não te entregou, mas nós somos perseverantes. Falou: Senhor, eu não entendo isso que eu estou passando, eu não entendo a luta no meu trabalho, eu não entendo a luta na minha família, mas eu vou permanecer firme, eu vou ouvir a tua palavra, eu vou reter, eu vou praticar. O coração fértil, ele recebe a palavra e ele persevera na palavra. Diga assim: o coração fértil, ele persevera na palavra. E ele começa a produzir frutos. E quando a Bíblia fala de fruto, ela está falando sobre os frutos do Espírito, que aquilo pode ser gerado em nós. É amor, paz, alegria, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Cristo vai sendo acrescentado cada dia mais em você. O coração fértil é isso. Você olha para trás e você fala assim: meu Deus, ainda não sou quem eu queria ser, mas eu já não sou quem eu era. Eu não pratico mais aquilo. Eu não minto mais, eu não roubo mais. Eu não engano mais. Eu tenho um coração perdoador. Eu estou caminhando de glória em glória. Você olha para trás e fala assim: meu Deus, olha como é que eu era. É Cristo que vai sendo, todos os dias, você vai negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz, seguindo, abandonando a velha criatura, ouvindo e retendo a palavra. E aquilo vai gerando frutos, e frutos que vão permanecer na sua vida. Quantos corações frutíferos nós temos aqui nesta noite, nesta manhã? Diga assim, amém. Diga, eu sou um coração frutífero. A comunhão dos santos, essa reunião nossa, faz com que a gente esteja um pouquinho mais próximo disso. Toda vez que você participa de algo, quando você vai numa célula, quando você tá num culto, quando você está em casa com a tua família, e você está praticando a palavra, você está se tornando um pouquinho mais parecido com Cristo, e está deixando o pecado um pouquinho mais de lado, e a graça do Senhor, ela vai sendo derramada sobre a sua vida, e você vai permanecendo, e você vai crescendo, e você vai avançando, e não se conformando com aquilo que você era, mas você tem um coração frutífero. Eu gostaria de convidar todos para que possam ficar em pé, também quero chamar o Ministério de Louvor, para que a gente possa orar e meditar um pouquinho nessa palavra que foi ministrada, e que você possa falar com o Senhor nesta manhã, declarar a dependência de Deus, falar: Senhor, eu não sei como você chegou aqui, talvez você fale: Senhor, meu coração está endurecido, a hora que eu vi aquele piá subir lá, eu já nem queria mais ouvir ele pregar. Senhor, talvez o meu coração está rochoso, eu estou aqui, mas eu estou com dificuldade de estar aqui, eu nem queria estar aqui. Senhor, o meu coração está ocupado, eu estou aqui, mas eu estou preocupado com tudo que possa estar acontecendo lá fora, com tudo que o mundo possa oferecer, ou com as preocupações da vida, mas eu não quero isso. E você vai falar: Senhor, eu quero ter um coração frutífero, um coração que recebe a tua palavra, que escuta a palavra, que retém a palavra e que persevera na palavra. Amém, queridos? Começa a falar com Deus nesse momento. Vamos ministrar uma canção, e que você possa estar orando, entregando o seu coração diante de Deus.
Espírito, encha minha vida. Espírito, encha minha vida. E enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, deixa me virar. Espírito, eu quero ser. Espírito, deixa eu ser. As minhas mãos eu quero levantar, e louvor te adorar. O meu coração
as mãos o mais alto que você puder, fala: Senhor, que eu possa ter um coração fértil, aplica essa palavra em meu coração. Deixa eu orar por vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por todas as vidas, por todas as famílias aqui representadas, Pai. O Senhor conhece os anseios, as necessidades, o coração de cada um aqui, Pai. Mas receba, Pai, os nossos corações como um solo fértil, como um terreno fértil, um coração que recebe a tua palavra, Pai, que ouve e retém a tua palavra, Pai. Senhor, que todas as famílias aqui possam aplicar a palavra no dia a dia, possam perseverar na palavra, independente da circunstância que estão vivendo, Pai, que estão vivendo. Talvez estão passando por problemas, por dificuldades, mas que nada nos tire o foco de Cristo, que nada nos tire o foco de Jesus. Senhor, que a sua graça venha sobre nós e que possamos permanecer firmes e inabaláveis, que a semente do Evangelho gere em nós e cresça em nós e através de nós, Pai. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoamos, Pai, todas as famílias aqui para uma semana de vitória, uma semana completamente dependente de Ti, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nos capacita, Senhor, para que possamos permanecer firmes na Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. E que em todas as coisas possamos nos lembrar e saber que em Ti nós somos mais do que vencedores.
As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero levantar diante do Teu altar.
Aleluia! Quantos corações frutíferos nós temos.